Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 8 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a justiça brasileira que deu dois pareceres que estão relacionados ao coronavírus. O primeiro parecer foi para a Rappi e para o iFood, e foi a ordem de continuar pagando os entregadores que estão de licença, né, por suspeita ou confirmação aí de terem contraído o coronavírus. Esses pagamentos vão ter que levar em conta a média de cada entregador no intervalo de 15 dias, com um piso lá, que é de um salário mínimo. Já o segundo parecer que foi dado pela Justiça foi para as operadoras. Agora elas estão proibidas de cortar o serviço de telefonia em caso de inadimplência, e se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre as notícias do Brasil relacionadas ao coronavírus, a Anvisa proibiu o pessoal que trabalha no órgão de usar o Zoom, né, para fazer videoconferência. Isso aconteceu por causa de todos os problemas, né, que tem pintado aí de segurança e de privacidade, e aí por conta disso, ela instruiu os funcionários a usarem uma outra plataforma de conferência, que provavelmente, né, é o Microsoft Teams. E enquanto isso, aqui em São Paulo, o governo apresentou um aplicativo chamado Centro de Mídias SP, que vai ser usado, né, por escolas estaduais. Ele vai ficar disponível tanto para Android quanto para iOS, né, a partir de 22 de abril, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre aplicativos, ontem a Caixa lançou tanto o app quanto o site também daquele apoio de R$600 que vai pintar aí para quase 20 milhões de brasileiros. A parte chata é que logo depois do lançamento, né, o negócio ficou instável, o site e o aplicativo também chegaram a sair do ar, mas ainda assim, né, se você quiser saber o endereço do site, ver também como baixa o aplicativo ou ficar sabendo se vai ter direito a esse benefício, tem links aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre epidemia, o Facebook reconheceu que errou ao ameaçar banir do sites, os grupos lá que estão ensinando o pessoal a fazer máscara em casa. O site comentou que essa ameaça de banimento foi um erro, né, do sistema automático lá que eles têm de moderação e prometeu que isso não vai mais voltar a acontecer. E ainda sobre o Facebook, ele confirmou que também vai remover da plataforma aqueles vídeos malucos, né, que estão falando que o coronavírus é por culpa aí da adoção do 5G. Ontem eu comentei por aqui que o YouTube anunciou, né, que ia começar a banir esses vídeos e o Facebook confirmou que vai fazer isso também. E por último, sobre o Facebook, ele anunciou no WhatsApp que vai tentar limitar um pouco mais o espalhamento aí de mentiras sobre epidemia. Então eles vão limitar o encaminhamento de mensagens muito repassadas só para uma pessoa ou um grupo por vez, e no caso de mensagens menos repassadas, isso vai ficar possível só para 5 pessoas ou para 5 grupos lá de uma vez só. E enquanto isso, na Microsoft, ela decidiu que todos os eventos dela até julho do ano que vem vão ser online, não presenciais. Ela também falou que vai continuar acompanhando essa situação de perto, o que quer dizer, né, que essa data pode mudar para mais ou para menos, dependendo da evolução da epidemia. E já que eu estou falando sobre a Microsoft, deixa eu comentar que o Bill Gates anunciou que está apoiando 7 iniciativas de vacinas aí contra o coronavírus. Uma das vacinas financiadas, inclusive, recebeu já, né, autorização do FDA, que é tipo a Anvisa americana, para começar a fazer testes em humanos, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, quem também anunciou novidades sobre a epidemia foi o Google. Ele lançou um recurso que deixa você pedir para o Google Assistente falar as últimas notícias, né, a respeito aí do novo coronavírus, e em seguida o que acontece é que ele chama os boletins diários do UOL e da Jovem Pan a respeito desse assunto. E enquanto isso, no mundo da música, foi anunciado o One World Together at Home, que é basicamente um festival apoiado pela OMS, organizado pela Global Citizen e curadoria lá da Lady Gaga. Esse festival vai contar com várias performances, né, de artistas famosos aí, cada um tocando a partir da própria casa, e a lista confirmada já inclui o Paul McCartney, Eddie Vedder, Stevie Wonder, Elton John, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish e Keith Urban para se apresentarem. Esse festival está marcado para acontecer em 18 de abril, a partir das 9 da noite aqui no horário de Brasília, e para acompanhar a coisa toda você pode ver pelo YouTube, pelo Facebook também, Instagram, pelo Twitch, Amazon Prime Video, Apple TV e por aí vai. A organização comentou também que além do próprio site, né, como as TVs também vão transmitir a coisa toda ao vivo, e caso você queira saber mais sobre o festival, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, o Foursquare anunciou que vai fazer uma fusão com uma empresa chamada Factual. A Factual atua no mercado de fornecimento de dados de localização e é bem provável que com isso o Foursquare esteja querendo melhorar aquela parte deles, né, de publicidade direcionada e também APIs lá para desenvolvedores. E ainda sobre bastidores, a Microsoft contratou o Rubén Caballero, que trabalhou na Apple durante 14 anos, na divisão lá de tecnologia sem fio. Aí na Microsoft o que ele vai fazer é cuidar de uns projetos, né, que tem a ver com realidade virtual, mas por outro lado, perguntada sobre isso, a Microsoft ficou quieta, né, preferindo se manifestar. E ainda sobre a empresa, ela comprou o domínio corp.com por um valor que não foi divulgado. Ela comprou esse domínio como uma medida de segurança, né, sobretudo para empresas, e bem basicamente isso é porque o Windows trabalha lá com um sistema interno de comunicação de dados que às vezes usa aí o endereço corp.com. Aí por conta disso o que acontece é que de vez em quando, né, por configurações erradas, o Windows acaba achando que esse corp.com é o endereço na internet para onde ele tem que passar os dados, e isso é um problema, né, que pode acabar vazando dado sensível. Aí para impedir a chance de alguém malicioso comprar esse domínio, a própria Microsoft resolveu fazer essa aquisição e o pessoal comentou, né, que esse valor pode ter passado uma marca bem grande aí, de $2 milhões. E por último, sobre a Microsoft, ela abriu o beta da plataforma xCloud para 11 países lá da Europa. O xCloud é aquele serviço de streaming de jogos, né, aparelhos móveis aí, que a Microsoft vem desenvolvendo já faz um tempo, e com a abertura desse beta para 11 países da Europa, o pessoal tá achando que o lançamento pode estar próximo, hein, depois dos primeiros betas de setembro. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que atualizou o sistema lá do Pixel 4 com recurso extra de segurança. Então, a partir de agora, o acesso por reconhecimento facial no telefone exige que a pessoa esteja com os olhos abertos, mas por outro lado, a empresa comentou que essa novidade pode ser desligada para quem preferir, né, que ele se comporte como é hoje. E ainda sobre o Google, ele lançou oficialmente um SDK chamado Local Home, que eles estavam fazendo aí faz um tempo, só que em beta, aí, que estava até agora. Ele, bem basicamente, né, serve para o Google Assistente reconhecer localmente comandos de voz sem ter que mandar esse comando para a internet para acender uma luz, né, controlar objetos domésticos conectados. E caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ela comentou que provavelmente vai fechar esse trimestre aí com um lucro de $5,2 bilhões, o que vai ficar acima, né, da expectativa do mercado. Se isso acabar acontecendo mesmo, né, esses 5,2 bilhões vão ser um aumento só de 2,7% aí na comparação ano sobre ano, mas ainda assim o mercado recebeu isso como uma notícia positiva, porque esperava menos, né, por causa do coronavírus. Já a LG também adiantou, né, que provavelmente vai fechar esse período com quase 20% no aumento no lucro e uma queda pequena de 2% no faturamento. E caso você queira saber mais sobre isso, tanto da LG quanto da Samsung, tem links aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Apple e aquele vazamento que eu comentei ontem sobre a possível chegada de widgets na tela de início aí do iOS 14. Eu comentei sobre isso no episódio de ontem, né, naquela matéria que pintou do site 95Mac, e aí agora o que rolou foi que uma conta do Twitter publicou que pelo menos parece ser, né, aqueles desenhos que a Apple usa para as assistências, para guia de serviço. Esse desenho, inclusive, mostra não só a representação de widgets, né, com vários tamanhos na tela, mas também um notch bem menor aí do que a gente conhece hoje em dia nos iPhones, e caso você queira ver essa ilustração, tem link aqui na descrição. E ainda sobre esse tipo de assunto, pintou um rumor ontem que fala que até o final desse ano a Apple deve lançar mais dois fones aí da marca AirPods. Quem publicou esse rumor comentou que o primeiro fone, né, basicamente um grandão aí, tipo o Beats 700, vai ser lançado na metade desse ano custando $350. E enquanto isso, lá pro fim do ano deve pintar um fone esportivo, tipo o Beats X, só que mais barato aí, custando $200. Ele comentou também que o objetivo de longo prazo da Apple é acabar com a marca Beats, né, e ficar só com a marca AirPods, mas tem controvérsias a respeito desse assunto. Isso porque, segundo o pessoal do 95Mac, né, que entrou em contato com as fontes da Apple, parece que ela não tem nenhum plano aí de acabar com a marca Beats, o que é uma boa notícia, né, para quem prefere essa marca. E por último, sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela lançou ontem, tanto para o iPhone quanto para o iPad, o iOS 13.4.1. Ele traz correções de bugs no FaceTime e do Bluetooth, e enquanto isso, no caso do iPad especificamente, corrige um bug também lá da lanterna do aparelho. Já uma coisa que a Apple não citou ainda se corrigiu, né, mas que provavelmente sim, foi um bug de segurança lá de criptografia, na verdade, de dados acessados por meio de VPN. Então, se você usa VPN no seu iPhone ou no seu iPad, vale bastante a pena você atualizar para garantir, né, minimizar a chance de ter algum problema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter aqui o podcast no ar. E eu volto amanhã de manhã. Falou!